Por isso que nós estamos aqui e a gente tem falado muito sobre isso. Às vezes no grupo a gente fala algumas coisas e os irmãos não vieram, aí às vezes não entende todo o contexto, né? E a gente tem falado muito sobre orar, sobre oração e sobre jejum. Eu queria pedir para você abrir em Apocalipse capítulo 22. Se você puder abrir em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Apocalipse 22. Kaique, se você puder abaixar só um pouquinho, pede. Só um pouquinho só. Apocalipse 22, versículo 17. Não consegui, eu levei, hoje tenho o computador daqui para atualizar algumas coisas nele, e aí acabou que eu comecei a escrever a mensagem nele e ia passar para o tablet de manhã. Não sei porque não recebi o tablet de forma nenhuma. E eu passei a noite e hoje a parte da manhã escrevendo algumas coisas que o Senhor tem falado comigo durante essa semana, né? E aí eu não consegui mesmo, passar para aquele tabletzinho que eu uso, que meus filhos, não sei se agora já de vez ficou ruim. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Falando, dando continuidade acerca daquilo que a gente está falando sobre a presença do Senhor, a presença de Deus, tudo que os discípulos, tudo que Jesus fazia, sempre através do lugar de oração, né? E a gente entende que Jesus, ele produziu a liderança de Cristo, a liderança de Jesus, ô Jardel, ela produziu os discípulos a ver ele a orar e chorar pela presença do Pai no ministério dele. A liderança de Cristo, a forma como Jesus conduziu, né, o seu rebanho, ele conduziu eles a observar, conduziu eles a analisar, a ver, a experimentar, ver o próprio líder deles se retirar para orar, chorar pela manifestação da presença do Pai dele, e até o ponto que os discípulos enxergaram e entenderam que tudo que Jesus fazia e todas as coisas que começavam a acontecer no ministério de Jesus era a partir do lugar de oração. E ao ponto em que a gente observa, em nenhum momento os discípulos chegaram: Jesus, nos ensina a curar. Jesus, nos ensina a pregar a palavra. Jesus, nos ensina a fazer coisas grandes. Você observa o único momento os discípulos chegar: Jesus, nos ensina a orar. A Bíblia fala isso, o texto fala isso, em que os discípulos olham para Jesus e falam assim: Jesus, nos ensina a orar. Por que os discípulos chegaram para Jesus e pediram: nos ensina a orar? Porque eles observaram, analisaram, naquele meio tempo de 3 anos, em que tudo que Jesus estava fazendo era a partir do lugar de oração. Tudo que Jesus manifestava era a partir do lugar de oração. Tudo que Jesus compartilhava, toda a sabedoria que Jesus expressava, compartilhava, não só com os discípulos, mas com os seguidores, era a partir do lugar de oração. Então a gente entende que quando Jesus se retirava para orar, na verdade Jesus se retirava para se relacionar com o Pai. Então, em outras palavras, parafraseando tudo isso, tudo que Jesus manifestava, tudo que Jesus fazia, era a partir de um lugar de relacionamento com o Pai. Se queremos sim ser uma resposta para a sociedade, uma resposta para uma localidade, uma resposta para uma pessoa, uma resposta para a minha família, tudo que eu vou fazer depende do lugar de relacionamento com o Pai, sabendo que ninguém vai ao Pai se não for pelo meio de Cristo, se não for por Cristo Jesus. Então tudo que Jesus fez foi a partir desse lugar. E Apocalipse capítulo 22, 17, a gente observa um texto muito conhecido, É um texto que muitos conhecem. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, por quê? Porque são coisas que acontecem no fim. E fala, vamos ler. O Espírito e a noiva dizem, proclamam, vem. E todo aquele que ouvir, responda, vem. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham, recebam de graça a água da vida. Esse texto, ele nos está nos preparando, né, para um lugar o qual nós devemos ir. Porque ele fala, o Espírito e a noiva, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então ele está nos conduzindo, ele está nos levando para um determinado lugar. O qual é esse lugar? Quando o Espírito e a noiva. Quando fala que o Espírito e a noiva dizem, vem, está dizendo que estamos indo para esse lugar, o qual o Espírito e a noiva estão falando a mesma coisa. E essa é a identidade do fim. Dias o qual estão vindo, dias o qual estamos indo, dias o qual está chegando, em que o Espírito e a igreja estarão em unidade um com o outro. O Espírito e a igreja vão estar em plena comunhão. O Espírito e a igreja vão estar em coinonia. Por quê? Porque eles estão falando a mesma coisa. Eles estão declarando a mesma coisa. Qual? Venha. Venha para este lugar. Só que o Espírito e a igreja estão indo, já estão nesse lugar. E eles estão chamando os outros para vir para esse lugar. E esse dia, a igreja, ela vai entrar, Luciano, numa nova identidade. Qual é essa nova identidade? Ela vai deixar de ser igreja e ela se torna noiva. Você não vê a profecia dizendo, o Espírito e a igreja dizem vem. Não, ele diz o Espírito e a noiva. Porque agora a igreja deixou de ser igreja e agora ela se torna noiva. Agora ela está madura, agora ela está pronta para um casamento. Agora ela não está mais só apenas se relacionando, agora ela vai se tornar oficialmente esposa do Filho de Deus. Então nesse texto a gente vê uma atualização, uma nova identidade em que a igreja ela retorna. Retorna, não, a igreja toma, né? E ela agora não é mais igreja, e sim ela é uma noiva. E essa unção principal da igreja no fim dos tempos será uma unção do Espírito, qual ela, junto com o Espírito, estão proclamando a mesma coisa. Então, se nos últimos dias ela vai estar como, não mais como igreja, e ela vai estar como noiva, e nesse momento que ela está como noiva, ela recebe uma unção, o qual ela fala a mesma coisa que o Espírito, ela está recebendo não só uma nova identidade, mas ela está recebendo também uma nova unção de falar a mesma coisa que o Espírito está falando. E quem intercede por nós? O Espírito, junto, a mesma coisa que Jesus proclama, no mesmo Espírito que Jesus está. Então, é uma nova unção de oração, porque está proclamando, vem, vem. Então, estão dizendo a mesma coisa, estão declarando a mesma coisa. Os dois estão orando, os dois estão intercedendo juntos. O Espírito e a noiva, né? Isso também a gente entende então que essa unção é uma unção que vai estar sobre a igreja que vai se tornar uma noiva. E podemos também dizer que essa unção de oração é a mesma coisa que o espírito da profecia. Se você puder abrir aí, por favor, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7. Deixa eu achar aqui, que eu... Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, corrijo aqui, 1, a gente vai ler até o 17 e vocês vão entender. Abriram aí? Conseguiu abrir aí no aplicativo? Abriu? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. O que a gente vai ler o versículo 1 até o 17. Só que no 17 vocês entendem todo o contexto. Por isso que não tem como eu só ler o versículo 17 se você não entender o versículo 1, 2, 3 e assim adiante. Olha o que está escrito. Vamos lá. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmo estáis bem informado, de que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então está falando do dia do fim. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Então ele está falando que no fim dos tempos, uma das coisas que vai ser mais dita vai ser paz. Então não vamos entrar em crise quando começarem a falar sobre rumores de guerra. Jesus falou... O fim, a repentina, de repente, destruição, vai vir quando falar paz. Paz. Quando tudo começar a ser declarado como paz, quando tudo começar a ser falado de paz, quando a gente começar a ver muito acordos de paz, vem a repentina destruição. Aí é o momento chave para o fim dos tempos. E aí fala, né? Que assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escapes. Ela não vai conseguir sair desse lugar de dor. Olha o que fala no verso 4. Entretanto, vocês, irmãos. Então ele está falando que apesar de esse tipo de situação acontecer com alguns, vocês, irmãos, então está falando de dois tipos de perfil de pessoa. Uma que não consegue escapar dessas dores e a outra é vocês, irmãos. Não estão os irmãos que não estão vivendo em trevas para esse dia, como se fosse um ladrão vos ataque de surpresa. Verso 5. Porquanto, todos vós sois filhos da luz. Se são da luz, não estão em trevas. É filhos do dia. Se são filhos do dia, sobre o dia está o sol. O sol é a estrela do amanhã. Então vocês estão sobre o dia, estão sobre Jesus. Não sobre Jesus, estão abaixo de Cristo. Cristo está iluminando a vida de vocês. Os filhos do dia. Nós não somos da noite. Noite, lugar de treva. Da lua. Muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Não durmamos como os demais. Alô, as noivas que estavam dormindo. Cinco, as noivas todas estavam dormindo, mas as outras estavam atentas. Estavam com azeite guardado, estavam atentas. As 10 estavam descansando. Mas uma diferença é que uma dormiu e relaxou. A outra descansou, dormiu, mas estava atenta e pronta para qualquer momento ouvir a voz daquele que anuncia, eis que vem o noivo. Estou aqui fazendo um paralelo para vocês entenderem em que essa profecia, essa palavra que Paulo está escrevendo à igreja, ela tudo se encaixa com aquilo que está escrito nas escrituras, acerca das parábolas, dos ensinos de Jesus. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. Estejamos em alerta. Você viu? Quando aquelas cinco noivas, elas escutaram, eis que veio o noivo, elas já estavam prontas, alerta, elas já estavam preparadas com seus, com as suas lamparinas nas mãos e com seu recipiente extra, cheios, estavam em alerta, elas estavam prontas. Só que o texto diz, sejamos sóbrios, porque Paulo está falando sobre sóbrio, ele está falando para que no momento da festa, assim como Jesus fez, deixou o melhor vinho para o final. O melhor vinho não foi o último? Muitos beberam do último vinho? Não. Por quê? Porque se embriagaram com o primeiro vinho que acabou. Talvez deixaram a festa, ou talvez dormiram. Então ele está falando, estejam sóbrios, não se embriague com o que está acontecendo, não se embriague. Tu, talvez vocês começarem a ver cadeirantes andar. Ele está falando até acerca do último avivamento. É, vai ser bom? Vai. Vamos ver coisas poderosas acontecendo no nosso meio? Sim. Mas não se embriague. Não se embriague. Não perca os sentidos com isso. Porque o melhor ainda está vindo. Em outras palavras, o melhor vinho está ainda vindo sobre um cavalo branco. Então toda manifestação do Espírito que vai acontecer nos últimos tempos vai ser bom? Vai! Vamos beber? Vamos! Vamos nos envolver? Vamos! Mas não se embriague, porque o melhor ainda está por vir. Eu acredito que nesse momento muitos vão se perder, vão ver a manifestação do Espírito e não vão discernir quando o vinho acabou. Por quê? Porque nesse meio termo o falso vai manifestar, e o texto diz que o filho da perdição, ele vai ter autoridade para curar, ele vai ter autoridade para fazer cadeirante andar, ele vai ter autoridade para fazer fogo descer do céu, e fogo apresenta para Elias, ele vai manifestar um falso profético, ao ponto de o fogo foi uma resposta em qual Elias orou. Então ele vai ter respostas imediatas. E quem estiver embriagado com a última unção do avivamento não vai discernir, não vai conseguir discernir quando o vinho acabou e que o melhor está vindo. Então ele está falando assim, ó, vocês vão ver coisas poderosas no fim, mas não se embriaguem, ficam sempre pé atrás. Por quê? Porque ainda o melhor está por vir. Foi por isso que Jesus deixou o melhor vinho por último, porque o melhor vinho foi Ele que fez. Vocês estão conseguindo entender? Então Ele está falando sobre isso, e isso são cenários, Filipe, do fim, isso são cenas do fim. Jesus e Paulo estão nos preparando para esses dias, para o fim. Continuamos. Uau! Mas sejamos sóbrios. Verso 7. Pois os que dormem, e a Bíblia tem uma linguagem muito de também chamar os que dormem, também com os que estão mortos. Lembra de Lázaro? Lázaro não estava morto, Lázaro apenas dorme. Quando Jesus foi tirar Eva da costela de Adão, o texto diz que Adão adormeceu. Na verdade, Deus matou Adão. Deus mata Adão para tirar de Adão e de sua costela uma noiva. Pois os que dormem adormecem de noite. Os que dormem, eles estão dormindo em treva. E os que se embriagam é de noite que se embebedam. Então, exatamente nesse lugar de trevas que eles começaram a beber. É nesse lugar de escuridão eles que começaram a se embriagar. E quando, com certeza aqui temos adultos aqui, eu não sei se todos, mas quem bebe, bebe muito, chega um momento que perde sentido das coisas. Por que perde sentido? Porque começa a perder o reflexo. Tanto que é permitido dirigir bêbado? Não, por quê? Porque chega um determinado momento em que o álcool está num nível muito alto, em que você perde o reflexo. Você perde o reflexo das coisas. Então ele está falando exatamente sobre isso. Não se embriague para que vocês não percam, ó, o reflexo. Opa, calma aí. Não, isso aqui não. Acabou. Agora já é o anticristo. Opa! Não, não, não. Agora sim. O verdadeiro já terminou. Esse vinho já acabou e agora o falso está querendo replicar o que o verdadeiro estava fazendo. Não percam isso, o sentido das coisas. Não percam o reflexo das situações. Porque eles estão se. Muita gente está se embebedando, mas está se embebedando na noite. Está se embebedando na escuridão. Está se embebedando em coisas que na noite a gente não consegue ter clareza das coisas. Está se embebedando, está se embriagando, está se envolvendo com coisas que estão ocultas. Com coisas que a gente não está conseguindo discernir, não está conseguindo ter reflexo. Se é luz. Se é o sol ou se é a lua. E se você envia nas aulas que a gente que brevemente vamos falar sobre escatologia, vocês vão discernir quem é a lua, que simboliza a noite. Isso estava lá no deserto, lá em Êxodo. Não é o filho do sol, é o filho da lua. Cara, isso é muito poderoso, mano. Isso é muito poderoso, porque a Bíblia tem muitas coisas que ela se autorresponde quando você medita dia e noite naquilo que Jesus fala. E Jesus é a palavra, não estou falando dos quatro evangelhos, estou falando da palavra. Ele é a palavra de Deus, ele é isso aqui. Tudo isso aqui é a palavra de Jesus. Nós, no entanto, verso 8, que somos do dia, que somos da clareza, que somos das coisas explícitas, que não somos das coisas ocultas, que não somos das coisas das trevas da noite, sejamos, o que está escrito aí? Sóbrio. Sóbrio. Revestindo-nos das armaduras da fé. Da fé. Se nós temos que nos revestir da armadura da fé, é porque nesses dias muitos vão perder a fé. Nesses momentos, como é que pode? Após um dia de grande revelação, de grande envolvimento do Espírito com a terra, muitos vão perder a fé. Vou explicar o porquê. Dias o qual houve muito a manifestação da glória de Deus, e se somos transformados de glória em glória, a glória traz transformação. Então, nos dias do avivamento, da manifestação da glória de Deus, e a gente vê isso no cenário da história da igreja, nos dias em que teve muita manifestação da glória, foram dias de muitos escândalos. Porque a glória, quando ela vem para um lado, ela também escandaliza para o outro. Porque o homem não consegue suportar a glória. Por isso que, quando a glória vir para o nosso meio, nós temos que devolver a glória para Deus. E Deus, ele vai usar para manifestar a glória dele, homens. E se esses homens não estiverem com o coração em Cristo, eles vão pegar a glória. E é nesse momento que a glória vem, que tem os escândalos. E se tem os escândalos, tem decepção, tem frustração. As pessoas começam a perder a fé. Então se revistam das armaduras da fé. que nós vamos ver nos dias do avivamento também muitos escândalos, escândalos aterrorizantes, e mais, com pessoas que foram instrumentos e porta-voz para a glória. Então a gente vai ver tanta coisa acontecer, e Paulo está falando, se revistam da fé, dessas armaduras. A armadura, ela foi feita para proteger. Se protejam, não desfaleçam, porque é a mesma pessoa que você viu curar, daqui a pouco você vai saber um escândalo dela. Se esse cara que foi usado para curar não guardar o seu no coração dele, quando a glória vir, vai mostrar também o que estava oculto. Quando a glória veio para Israel, mostrou ou não mostrou o que estava oculto na vida de Davi? Quando a palavra profética do profeta botou o dedo na cara dele, revelou que estava oculto, que ninguém sabia, só ele e Betseba ou não? Verso 8 lá, revestindo das armaduras da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Sabe o que é o capacete? Te bloqueando, porque o capacete ele protege a nossa cabeça. Então ele está falando em que vai nos proteger dos pensamentos. Sabe de quê? Caramba, aconteceu isso tudo e agora está acontecendo isso. Aonde estava Deus? As pessoas vão começar a desacreditar da salvação. Vai ter uma onda também muito grande, sabe de quê? De ateu. Maior do que você já imagina. Pessoas que vão começar a desacreditar que Deus talvez não existe mais. Que Deus não existe. Pessoas vão começar a se escandalizar com muita coisa. Por que está falando do capacete? Quando a gente lê a carta de Efésios, a gente entende que os príncipes e principados que estão nos ares, eles bombardeiam com dardos inflamados. Aonde? Na mente. As pessoas vão começar a ser bombardeadas de tantos pensamentos. E esses são dias como hoje. O que tem trago? A crise de ansiedade nas pessoas. E as pessoas, quando você chega para as pessoas que estão começando a ter passos para entrar numa crise de ansiedade, elas começam a declarar que tem muitos pensamentos, que elas não conseguem organizar os seus pensamentos, elas não conseguem se concentrar num determinado foco de um pensamento. São pensamentos, pensamentos, pensamentos. Crise de ansiedade. Vamos lá, verso 9. Porque Deus não nos designou para ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação vem por intermédio de Cristo. Salvação do quê? Da ira. Então a ira de Deus vai vir. Cristo morre por mim e por você, para que sejamos salvos. Salvo do quê? Salvo da ira. Ira de quem? A ira de Deus. Então Cristo te salva, Luciano, para que você não venha passar pela ira dele mesmo, porque é ele que vem. Ele te salva para que você escape da ira dele mesmo. Verso 10. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, venhamos unidos a ele. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo, um encorajando o outro. Um exortando o outro em amor, você vai ver isso daí. Verso 12. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Se dediquem àqueles que estão no ministério, lhe aconselhando e liderando vocês. Se dediquem a isso. Se envolvam com isso, se envolvam com os líderes que estão aconselhando e liderando a vida de vocês. Verso 13: e que tenhais na mais alta estima, expressando o amor de vocês, e abrindo uma aspa, expressando o amor. Mais uma vez eu recapitulo aquilo que eu sempre falo aqui, o que é o amor? O modelo de amor que a Bíblia nos ensina é: Deus amou o mundo que entregou o seu filho. Então, na linguagem bíblica, na linguagem santa, amor é entregar, amor é servir. Então, quem ama, serve. A forma de Deus amar a mim e a você, caros pecadores, foi servir, foi entregar. Quem? Seu filho. Então, a gente entende, quem ama, serve. Então, quem serve, ama. Então, na linguagem bíblica, o amor é servir. Amar é entregar, amar é servir ao próximo. E o texto está falando aqui, ó, ele fala o seguinte: se esforcem, ó, os, no verso 13, os que têm uma mais alta estima, expressando o serviço, expressando em servir o próximo, reconhecimento pela obra que realizam para com vocês, caminhar em paz um com os outros. 14, irmãos, também vos exortamos a que admoestais os sonolentos. Então exortem aqueles que não estão fazendo nada, exortem aqueles que só querem vir para a igreja para sentar e ficar parado, exortem esses sonolentos e consolai os que estão desanimados. Aqueles que estão desanimados, consolem eles, amparai os fracos e sejais pacientes para com todos. Verso 15, evitai que ninguém retribua o mal com o mal, evite isso, para não inflamar algo, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros, conservai permanentemente a vossa alegria. Conserve permanentemente a alegria, não há felicidade, porque felicidade é um estado momentâneo. Hoje você está feliz, amanhã não. Você está feliz agora de manhã por alguma notícia que você recebeu, mas de tarde alguma coisa pode te entristecer, e isso é um estado momentâneo do seu dia. Isso está ligado ao teu humor, isso está ligado a você estar feliz agora de manhã e de tarde não. Mas a alegria é um fruto do Espírito. Alegria indiferente do que aconteça, você está alegre porque você está no Espírito. Então, se alguma coisa, até uma morte, vem na sua vida, você se alegre, e você se alegre no Deus da sua salvação. Você se alegra no Espírito, você se alegra em Deus, indiferente do seu momento e estado do Espírito e do teu humor durante o teu dia, você está alegre porque você está no Espírito, e isso é fruto do Espírito. A alegria é um fruto do Espírito. A alegria, como eu sempre falo, até um cara que está indo para a morte porque estava pregando num país que não pode pregar o Evangelho, ele se alegra porque ele está morrendo em Cristo Jesus. Verso 17 que a gente falou: orai constantemente. Orai constantemente. E aí, como a gente está falando de uma igreja que vai se tornar noiva, ela está adornada com o espírito de oração. O poder criativo saindo da boca dos santos, da boca da igreja, que está se apossando da identidade de quê? De ser igreja. Noiva. Deus vai usar para grandes processos uma grande pressão, para gerar um grande poder de oração. Uma grande pressão gerou um clamor tão alto que o texto diz em Êxodo: Deus ouviu o clamor dos hebreus. A pressão que eles estavam passando levantou um grande clamor, levou eles num grande lugar de pressão. Eles clamaram e a resposta veio, e a resposta veio a partir de um homem, Moisés, o Messias. A resposta para gerar esse grande movimento de oração, para Deus usou nesses dias ali essa grande pressão. E esse é o espírito da profecia, porque nesse clamor o espírito da profecia se cumpriu. A palavra dizia que iria vir um libertador. Moisés. Messias. Se o Messias de Êxodo é Moisés, quem é o Messias do Novo Testamento? Yeshua, Jesus. Então a gente vai ver dias de grande pressão, em que vai levantar um grande clamor, e aí o espírito da profecia vai se manifestar. Todos estão conseguindo entender que os cenários são muito idênticos, em que a gente vai ver coisas que vão levar nesses dias, e presta bastante atenção que eu estou profetizando. Estamos entrando em dias de grande pressão. Eu não sei o que está para acontecer em 2023, mas eu acredito que algo vai acontecer em 2023. E eu estou te falando, são dias de pressão. Possa ser que a gente possa de novo passar por um dia de novo de uma outra pandemia. Só que nesses dias vão ser os dias que a igreja vai manifestar. Porque na primeira pandemia a igreja se fechou dentro de casa. E foi exatamente meses e dias antes que a galera levantou o tênis dentro de um estádio. O famoso evento descende. Deus está de novo fazendo de novo e dando oportunidade para que dessa vez a gente não venhamos ser reprovado. Eu acredito que nesse momento que possa ser, e algo no meu espírito sinaliza que sim, dias de grande pressão, a igreja vai dar uma resposta, e vai frustrar os planos de quem tentou fazer algo. Ou vai ser um momento agora que vai ser igreja, ou não vai ser igreja. Ou vai ser um momento em que você agora vai ficar em casa, ou você vai para a rua manifestar o poder de Deus. Algo no meu espírito diz que algo vai acontecer em 2023. E eu vou te falar, eu estou me preparando para isso. Porque vai ser nesse momento em que o Espírito vai ser derramado sobre alguns. E esses alguns são a igreja. E a gente vai ver dois cenários aqui. Prestem bastante atenção no que eu estou falando. A gente vai ver dois cenários aqui. De uns que vão ficar em casa esperando algo, e outros que entenderam e vão para a rua, e nisso vai manifestar e vai frustrar planos de alguns, e isso vai trazer uma perseguição. Eu estou falando de uma história muito igual ao que teve num avivamento que houve em Chicago, em que uma igreja manifestou o poder, Felipe, na cidade tão poderosa que entrou dentro dos hospitais e começaram a curar pessoas. Ao ponto que naquela cidade de Chicago não tinha mais ninguém enfermo. Não tinha doente na cidade. Sabe o que aconteceu? Uma perseguição contra a igreja. Porque o governo roubava e precisava de enfermos para roubar em remédio, em infraestrutura. E isso começou a ocasionar naquela cidade uma perseguição contra a igreja. Porque é lucroso. É de grande lucro que tem enfermos. É de grande lucro que obras não parem. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas a igreja, ela calou uma situação. Ela se manifestou de uma forma que calou a situação. E isso trouxe uma grande perseguição. São dias que a gente está aguardando, mas também temos que estar nos preparando para esses dias. Por isso, irmãos, que nós precisamos estar no lugar, Felipe, de uma coisa só. E há uma mulher na Bíblia que compreendeu essa importância de estar num lugar de uma coisa só. E ela entendeu o valor de estar próxima, de estar perto de Jesus. A gente vê essa mulher três vezes na Bíblia. Nós vemos ela em Lucas 10, no versículo 38, nós vemos ela em João 11, e nós vemos ela em João 12. Estamos falando de Maria, o qual era a irmã de Marta, o qual era a irmã de Lázaro. De algum modo, ela descobriu o que mais movia Jesus, independente do quão popular isso seria. Ela vai e se entrega, Luciano. Ela vai e se assenta aos pés dele. Mas ela não se assenta, Felipe, para fazer alguma coisa. Ela se assenta para ouvir o que ele fala. Por isso que a gente tem que discernir quando é tempo de fazer e quando é tempo de parar e ouvir. De um modo que ela descobriu que estava movendo o coração de Jesus. E naquele momento ela quebrou, sabe o que? Paradigmas. Ela quebrou tradição. Ela observa, né? Se ela observa toda vez que olhamos e vemos essa Maria, a irmã de Lázaro, ela, nesse contexto bíblico, Jesus, ela vai e defende ela. E Jesus elogia ela, convocando ela a todos nós olharmos para ela. Convocando todos nós olharmos e vemos a vida dela como um exemplo. Mas o que, que ela fez? Ela sentou aos pés de Jesus. Para quê? Para ouvir. E ela teve, Felipe, coragem para sentar nos pés de Jesus. Porque se a gente olhar e observar naquele contexto, ela era para estar fazendo o que a irmã dela estava fazendo. O que, que a irmã dela estava fazendo? Estava na cozinha, preparando as coisas para Jesus e seus discípulos que estavam ali. Então era do serviço daquela mulher estar também junto com a irmã na cozinha sentada, na irmã se movimentando e fazendo as coisas da cozinha. Só que ela, sabe o que ela faz? E todos sabem que a mulher, ela tinha alguns limites para se movimentar. Ela vai lá, senta no meio dos homens, senta aos pés de Jesus, senta ali aos pés de Cristo, para ouvir seus ensinamentos, para ouvir a sua voz. E ela teve muita coragem de assentar enquanto a irmã dela estava trabalhando. Quando ela se assenta, ela quebra um padrão. Quando ela está ali no meio daqueles homens, ela quebra um padrão daquela região, daquele tempo, né? Maria teve muita coragem para sentar, se calar e a partir dali criar, cultivar um relacionamento. Vamos olhar um pouco mais de perto isso. Se você puder abrir aí Lucas, capítulo 10, verso 38. Lucas 10. E isso tem muito a ver com o que a gente está falando. Lucas 10. Lucas, versículo 10, verso 38. Abriram? Olha o que está escrito. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com muitos afazeres, e aproximando Jesus inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Orientou o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te aflige por muitas razões. Todavia, uma coisa só é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e essa não lhe será tirada. A gente observa aqui nesse momento quatro situações, quatro termos, né? Distraído, distraídos, atarefada, com muito serviço, preocupada e perturbada. Preste atenção. A gente sabe que, como a gente está falando, que a igreja ela vai se tornar noiva, então sempre a Bíblia mostra essa linguagem figurativa da mulher como igreja. Então a gente observa que Maria ali está representando um tipo de igreja. Maria está representando um tipo de igreja, qual? A que está naquele momento sentada ouvindo. Mas Marta está apresentando um tipo de igreja que está fazendo muita coisa. que está atarefada com alguma coisa, que está perturbada com alguma coisa, que está distraída com alguma coisa. Por quê? Porque ela estava distraída, porque com certeza ela não estava ouvindo o que Jesus estava falando. Marta estava atarefada com alguma coisa, mas com certeza Marta estava atarefada, fazendo um serviço ali para estar agradando a Jesus, mas não estava ouvindo o que ele estava falando. Marta estava envolvida com muito serviço, mas não estava ouvindo o que Deus estava falando. Marta estava até o ponto agora de estar preocupada e tomando conta da vida da outra. Porque ela chega: Jesus, não fica preocupado não, que a minha irmã está se envolvendo, está aí sentada nos teus pés e não está me ouvindo. Marta estava preocupada com o próximo, mas não estava ouvindo o que Cristo estava falando. Marta estava tão perturbada e ali, ó, querendo fazer um montão de coisa, mas com certeza não estava envolvida e ouvindo aquilo que Jesus estava falando. E tanta distração nos nossos dias, no trabalho, ministério, ambiente de trabalho, em nossos lares, eles têm gerado, sabe o quê? Redemoinho. E o que é redemoinho? Ele te envolve. E você fica tão ali, ó, focado e preso naquele redemoinho. Ficamos presos naquelas pressões, e estamos envolvidos naquele redemoinho, e nunca conseguimos ter o tempo para ele, para ouvir o que ele está falando, para ouvir aquilo que ele está ensinando, para ouvir a sua palavra. E quantos de nós temos passado por isso? Em estarmos presos, distraídos, atarefados com muito serviço, e não estamos agora, não tiramos um tempo para estar com ele. E nós não tiramos um tempo para sentar e ouvir ele. Não tiramos um tempo para meditar nele. Não tiramos um tempo para tirar um tempo de criar, estreitar e melhorar o meu relacionamento com ele. E aí temos, resumindo, estamos saindo e tendo as tarefas e os afazeres do dia a dia têm nos tirado do lugar de oração, relacionamento. É por isso que nesses dias a gente não tem visto tanto a igreja manifestar. E isso é base daquilo que a gente começou a falar lá em cima. Porque estamos tão preocupados com tantos afazeres, com tantas coisas nos envolvendo. Estamos tão focados, cercados no redemoinho, não estamos mais conseguindo ouvir ele. Não temos tempo para ele. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo mais para ele. Precisamos parar de adorar. Sabe o quê? O Deus da preocupação, o Deus da ocupação, falando de uma forma, né, para você entender, o Deus da distração, o Deus da tarefa, os deuses do serviço. Eu estou compartilhando com você o que o Senhor compartilhou ao meu coração durante essa semana. Estamos muito focados no fazer, e temos deixado muito de estar aos pés dele, lugar onde Maria estava, e estamos presos nesse rodamuinho. Temos que voltar a sentar nos pés dele. E ele fala: a melhor parte não será tirada. Por que a melhor parte? Aquilo que ela está ouvindo. Aquilo que está nutrindo o coração dela. E vai gerar um comportamento diferente. Porque a palavra dele enche nosso coração e modela um caminhar nosso. Em outras palavras, se eu ouço e não mudo a minha forma de movimentar, se eu ouço e não mudo a minha forma de conduzir, a minha forma de estar, não move, se o que eu ouço, não transforma o meu caráter, na verdade eu não estou ouvindo. Então o que Maria estava ouvindo modulou um tipo de comportamento que a gente vê depois lá na frente. Tanto que a gente vê uma resposta de uma, chegando, botando desaforo na cara de Jesus, enquanto a outra estava sentada esperando. Modulou ou não modulou aquilo que ela ouviu? E a gente não sabe o que ouviu, mas sabemos que ela ouviu a palavra de Jesus. E gerou, e transformou, e mudou, e modulou um tipo de comportamento. Está vendo como é que nos últimos dias a gente não pode, voltando para Tessalonicenses, que aquilo que a gente leu do 1 ao 17, não podemos, precisamos estar ouvindo para que a gente não venha se embriagar? Precisamos estar atentos ao que Jesus está falando para que a gente não venha cair numa armadilha. E uma armadilha é pós aquilo que Jesus vai fazer no nosso meio. Jesus vai fazer na igreja nesses meios. Mas que a gente vai ter que estar não embriagado, não bêbado, e atento, com reflexo muito sensível para entender. Acabou, hein? A partir daí já não é mais ele, não. E olha o que eu acho mais engraçado. Que Marta, em Lucas 10, como a gente leu agora, olha o que ela fala: Senhor, não te importas que a minha irmã não me ajuda? Sabe o que é isso? Marta está questionando a empatia e a justiça de Jesus. Pô, tu não vai chamar a atenção dela, não? Que eu estou aqui fazendo algo para você, eu estou aqui fazendo, construindo algo para o Senhor, eu estou aqui na cozinha fazendo um salgado para o Senhor, e tu não vai chamar a atenção dela? Ela está questionando a empatia e a justiça de Jesus. Para tu ver o nível de mulher. Ela é audaciosa. Ela questiona, mano, a justiça de Cristo naquele momento. Ela questiona se Jesus não vai corrigir ela. Por quê? Com certeza, algumas vezes, eu acredito nisso, ao ponto dela chegar para Jesus e falar para ela, pô, Jesus, fala com ela para mim me ajudar. Tu acha que ela não falou primeiro? Ô, Maria. Maria cagou para ela. Maria. Cheio de coisa aqui para fazer, Maria. Jesus, pede a minha irmã para me ajudar aqui. Eu já falei com ela 4, 5 vezes, ela não sai daí. Tá todos os homens aí sentados, tá no meio dos homens sentados ouvindo. Sabe por que Maria não estava enxergando isso? Porque Maria estava focada olhando para Jesus. Porque ela estava preocupada e dando mais ouvido e fixando seu olhar em Jesus, e ouvindo o que Jesus estava falando, não no que sua irmã estava fazendo, enquanto Marta estava ocupada, perturbada e atarefada demais, e ficava questionando com o outro o que ela estava ouvindo, em vez de se preocupar em focar e a ouvir e analisar o que estava sendo falado. E aí sabe o que eu entendo e eu aprendi? Que você sabe quem está servindo com o espírito errado ou não. Quem está servindo com o espírito errado. E eu vou te falar, eu já estive servindo com o espírito errado. Porque quando a gente está servindo com o espírito errado, a gente se torna ciente do que os outros e as outras pessoas estão fazendo. Eu estou te falando de mim e o Senhor tem me corrigido muito nisso. Porque o tipo de serviço que está culminando para o fim, né, nas acusações contra Jesus e a igreja. Por quê? Porque Marta estava ali fazendo e estava incomodada com quem estava ouvindo. E ela acha que o que ela faz é mais importante do que a outra que está sentada ouvindo. E Jesus, por um tempo, ele me disciplinou muito isso. E aí eu comecei a parar de achar que tudo que eu faço é muito mais valoroso do que aquela que está ali parada ouvindo. Só que não é o que eu faço que vai me definir, mas sim o que ele diz ao meu respeito que vai definir. O que, que ele diz a respeito de Maria? O que ela está fazendo é o correto. E isso que ela está fazendo nunca vai ser tirado. E ó, ela é um exemplo. Então não é o que eu faço que me define, mas é o que ele diz ao meu respeito que me define. E se naquele momento ele definiu Maria sentada aos pés dele como o modelo, então o que eu estou fazendo não era o certo. Não é o fazer, mas fazer na hora certa. Não é o fazer, mas é fazer no momento certo. E aquele momento não era o momento para fazer. Naquele momento era o momento para parar e ouvir. E quando a gente está servindo no espírito errado, a gente começa a achar que o que a gente está fazendo e o outro não está, a gente começa a falar assim, pô, mas eu faço e ele faz. Ele não faz, eu estou aqui e ele não está fazendo. Eu estou me matando e ele não está matando. Eu estou falando de alguém que já foi assim. E isso Jesus tem me lapidado, mas sabe por quê? Porque isso me leva para o espírito errado a um lugar de comparação, um lugar de frustração, porque eu começo a me frustrar, porque eu estou fazendo e ele não, eu estou envolvido e ele não, eu estou ocupado demais fazendo um montão de coisa e ele não. Só que esse momento não era para nenhum estar fazendo nada, era para o momento das duas estar parada para ouvir. Por quê? Porque Jesus sentou e estava falando. E aí quando eu me envolvo nesse espírito errado, eu começo a servir com rivalidade. Eu começo a servir com, gerando comparação. Eu começo a servir e isso me gera frustração, inveja, ciúme, raiva, cansaço. Por quê? Eu estava servindo no espírito errado. Eu estava me envolvendo no momento errado. Não estava entendendo que Jesus parou, sentou, vai ensinar. Vou parar também e vou ouvir. E isso mexe ou não mexe com a nossa vida espiritual? Mexe. Por isso que nesses dias eu tenho me preocupado mais em saber o que ele acha ao meu respeito do que estar fazendo coisa para ele. E naquele momento não é nem ele que está querendo que eu faça alguma coisa para ele. Mas nesse momento ele quer que eu para e ouça. Ouça o quê? Instrução. Ouça o quê? A estratégia dele. Ouça o quê? Como vai ser a movimentação. Nesses dias o Senhor tem me ensinado muito sobre isso. Por isso que eu não tenho entrado em crise se o Senhor tem parado de fazer algumas coisas. Eu tenho tentado entender e ouvir o que ele quer que eu faça. Eu não posso me envolver, eu não posso me mexer pelo roda-moinho. Eu tenho que me mover e me mexer por uma palavra. E naquele momento, se ele está instruindo, ele está dando as coordenadas de como nós vamos, o que vamos fazer e como nós vamos fazer, eu tenho que parar e ouvir. E nesses últimos dias que a gente tem caminhado para a volta de Cristo, desse cenário final, são dias que a gente tem que parar e ouvir. Precisamos estar voltando a rota e voltar para um lugar de oração. Porque, voltando para o primeiro verso que a gente falou, tudo que Jesus fazia era a partir de um lugar, de um relacionamento. O mesmo Jesus que dá um fora na mãe dele, o que eu tenho contigo, mulher? E ela tinha acabado de pedir para ele solucionar, porque o vinho tinha acabado, na mesma festa, segundos ou minutos depois ele fala, chegou a minha hora, bum, fez. Então para que ele deu aquilo lá fora? Porque ele não se moveu pela necessidade, ele se moveu pelo propósito. Só quando nós estamos sensíveis em um lugar de oração, a gente vai entender o que é e o que não é para fazer. E isso tem mudado e moldado muito a minha vida. Isso tem me deixado ser, às vezes, até uma pessoa mais pesada e amarga, às vezes, de achar tudo que eu faço é mais importante do que aquele que não está fazendo. E se aquele que está fazendo está sentado aos pés? Tem parado muito as minhas frustrações, eu não tenho mais... Não, mano. Não tem. Vamos. É para ir, não é para ir. Eu estou entendendo aqui, vou parar e vou tentar ouvir. Não tenho entrado em crise, mano. Já entrei muito em crise. Por ter pouca pessoa, por ter muita pessoa, por ter recurso e não ter recurso. Estou tentando entender e estou tentando ouvir o que ele está fazendo. Não deu. Ele não quis. Mas eu estou aos pés dele, tentando ouvir o que ele está falando. Isso tem minimizado muito em mim comparação, frustração, inveja, ciúme, raiva e principalmente cansaço. Por isso são os dias em que nós precisamos estar aos pés dele, ouvindo o que ele está falando. Sabe por quê? Porque esse é o lugar que ele está nos conduzindo e nos levando, Kaique. Para deixarmos de ser igreja e se tornar noiva, madura. E apossar da sua nova, da identidade em que Ele quer nos levar. Que a gente venha se apossar. Não mais agora como igreja, mas como noiva. Só podemos estar assim, num lugar de relacionamento, cultivando e estreitando um relacionamento com Ele. Porque se a gente estiver envolvido com muitas coisas no meio, no roda-moinho, primeira coisa, e eu finalizo a mensagem aqui, vamos primeira coisa, se embriagar com o que a gente conversou, não vamos ter reflexo, vai nos cansar, e se vai nos cansar, vamos dormir, vamos perder a percepção das coisas, vamos esquecer de pegar o extra da lamparina. E aí quando acontecer, irmão, vai nos pegar como um ladrão que vem na noite, despreparado, desprevenido. Porque cansamos, nos frustramos, chutamos o balde, largamos o que tinha para fazer. E aí, irmão, são dias em que precisamos voltar para o lugar de oração. São dias em que precisamos voltar de novo a estreitar e relacionar com Ele. São dias que precisamos estar no lugar de uma coisa só. Uma coisa só. A mesma palavra que foi usada no Salmo que Davi falou. Uma coisa só. Davi era um homem de uma coisa só. Bom, se colocar de pé. Vamos adorar o Senhor. Eu vou. Eu senti hoje que. Não sei se você tem percebido. Cara, diante de Deus, mano. Eu não tô mais sentindo esses dias que não é tempo da gente estar filmando, botando em canal no YouTube. Cara, eu só quero ouvir Ele. E hoje, o Senhor falou assim: cara, grava o que você está falando e compartilha. Por isso que eu estou gravando, mas não estou gravando com vídeo. Não me preocupei com isso. Mas eu vou botar lá no nosso canal, lá, Spotify, lá, para a gente estar. Depois você ouvir o que a gente falou e compartilhar com alguém. Que são dias em que a gente não temos que. Temos que voltar. São dias que nós temos que voltar para um lugar de relacionamento, um lugar de oração. Um dia de se apaixonar de novo. De abrir os ouvidos para ouvir o que Ele está falando. Abrir os olhos para enxergar o que Ele está fazendo. Olhar a maquete, o plano, o projeto de tudo. De ouvir o que Ele está dizendo. De enxergar o que Ele está fazendo. Alguns vão ter que se envolver mais, mas outros vão ter que precisar parar e ouvir. Opa, calma aí, preciso ouvir. Melhor.